A nossa pauta de agora fala sobre o diagnóstico em depressão em idosos. Só 4 em cada 10 idosos que relatam sintomas de depressão são diagnosticados. O transtorno depressivo pode estar subdiagnosticado entre idosos brasileiros, com um descompasso entre o número de pessoas que relatam seus sintomas e aqueles que afirmam ter recebido diagnóstico médico. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Fabiana Schilter Trevisol. Doutora Fabiana, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi.
Eu não tenho certeza se o sobrenome do meio eu pronunciei corretamente.
Corretamente, fiquei surpresa que geralmente falam errado. Fabiana Schilter Trevisol, isso mesmo.
Perfeito. Doutora, envelhecer com qualidade de vida é o sonho de muitas pessoas, mas é claro que há muitos elementos que podem contribuir negativamente para isso, né? Gostaria que você trouxesse um conceito sobre esse tema, né, que estamos conversando.
Tem sido para nós, profissionais de saúde, um desafio de planejar ações de um envelhecimento saudável, pensando que nos próximos anos, né, os idosos serão maioria na nossa população. E é muito comum nessa faixa etária, né, os sintomas depressivos começarem a surgir, porque agora as pessoas já estão muitas vezes com algumas outras comorbidades físicas, algumas limitações, se sentem sozinhos, deixam de ser produtivos, muitas vezes se aposentam, e aí a gente pode ter sim as manifestações de sintomas depressivos, então afetam muito a saúde mental. E é importante esse diagnóstico médico, porque há como manejar para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Então, é um grande desafio que a gente possa, nos serviços de saúde, atender melhor esse público, também com uma atenção diferenciada para a saúde mental.
Perfeito. Existem alguns alertas e sintomas que mostram que a pessoa está adoecendo, né, mentalmente. Por exemplo, tem um termo chamado anedonia, que é
exatamente
a apatia, o desinteresse por algumas atividades que tinha prazer antes e agora já não atrai mais. É isso, doutora?
Exatamente, essa falta de energia, né? Nada tá bom, não tem mais vontade de sair de casa, de ver os amigos. Muitos sintomas, às vezes, tem uma questão de insônia, mas também uma sonolência diurna, né? Então, acaba tendo vontade de ficar só deitado, quietinho no seu canto. São sinais de alerta que podem significar, sim, o início de sintomas depressivos que precisam ser investigados. Claro que há outras causas, a gente precisa descartar alterações da tireoide, por exemplo, alterações hormonais, mas sim, a gente também tem essa percepção, né, que podem ser sintomas relacionados ao início de um quadro depressivo.
Alterações cognitivas, perda de memória também está nessa lista, doutora?
Também. A perda de memória, ela faz parte do processo de envelhecimento. Obviamente que a gente precisa descartar alguma doença associada, mas essa falta de memória também pode estar relacionada justamente à soma, né, desses sintomas depressivos de a pessoa, por exemplo, não ter mais prazer. O nosso cérebro é como um músculo, ele precisa ser trabalhado para que eu tenha plasticidade, para que eu possa desenvolver as minhas funções. Então, o fato da pessoa também não querer mais ter essa vida tão ativa, não ter mais as suas relações interpessoais, também podem afetar a começar a ter falhas de memória, principalmente de memória recente. Então, nós temos, sim, um aumento do risco da depressão, como também temos um aumento do risco dos processos de demência. Por isso, a importância de um diagnóstico mais precocemente possível para que a gente possa melhorar essas questões e prevenir com que essa doença se manifeste e agrave ao longo do tempo. Então, há várias formas de a gente estimular o nosso cérebro para que ele se mantenha ativo e funcional por mais tempo.
Doutora, além do isolamento social, o isolamento também da família, né? A pessoa começa a criar uma rotina, muitas vezes, para não encontrar, muitas vezes, o pessoal da família, os membros da família. também é uma demonstração assim que requer mais cuidado?
Sem dúvida, né? Essa falta de vontade de se relacionar com a família mais próxima, às vezes pode ter causas específicas, né? Então, medo de ser criticado, né? O medo de deixar transparecer essas limitações físicas e cognitivas que o idoso tem, mas também pode ser esse sinal de alerta de que essa pessoa está passando por um processo depressivo e que requer uma atenção e um cuidado também familiar, né? Então, o tratamento, ele não é só médico, ele não é só medicamentoso, é preciso muito apoio da família para que a pessoa consiga ter esse diagnóstico e ter um tratamento adequado.
Alterações de sono e apetite também, doutora?
Sim, alterações de sono, como eu mencionei, né? Tanto acontece quadros de insônia, mas daí também de sonolência diurna, e essa falta do prazer na alimentação. Então, é comum, faz parte do funcionamento do idoso, a gente diminuir o prazer na alimentação, que a gente diminui um pouco os receptores ali de olfato e paladar, né? Então, a comida, ela acaba ficando menos palatável, menos saborosa, porque eu diminuo essa percepção de sabor e de cheiro. Então, também a falta de apetite é também um sintoma próprio do envelhecimento que pode estar relacionado ao quadro de depressão.
Doutor, é muito triste ouvir de uma pessoa ela falar o seguinte: olha, eu sou uma pessoa inútil, ou eu já vivi demais, ou eu sou um peso, ninguém vai sentir minha falta. Eu já ouvi isso de pessoas, não só pessoas idosas, até pessoas mais jovens também.
Até pessoas mais jovens.
E é muito
por isso
triste.
Que eu digo, por isso que eu digo que é um grande desafio social, pensando que estamos todos envelhecendo e a tendência é que a gente viva cada vez mais anos, que a nossa sociedade se organize para isso, não só em termos de atendimento de saúde, que vai ser uma demanda maior, que vai chegar para o serviço de saúde, mas ter uma posição social para esse idoso. Em alguns países, a cultura é diferente, né? O idoso, ele é visto como uma pessoa muito sábia, porque é uma pessoa que já viveu, que tem muita experiência. Então, eu acredito que os idosos, mesmo tendo essa questão da aposentadoria, de sair de uma atividade laboral, eles ainda podem contribuir muito socialmente. Então, cabe a nós, enquanto sociedade, discutir esses papéis e ter um espaço para que esse idoso justamente se sinta útil, né? Se sinta parte da sociedade, saiba que ainda pode contribuir muito, não só na família, mas em várias facetas que a gente tem na sociedade. Acho que esse é o grande desafio. E claro, que ele também tenha saúde, né? Não só saúde física, mas saúde mental. E isso vem muito da nossa prevenção. Então, quando a gente diz que as pessoas precisam fazer uma atividade física, precisam se alimentar adequadamente, precisam fazer medidas que previnam esse processo de envelhecimento ser muito precoce, é por conta disso que a gente sabe hoje que, para ser um idoso funcional, a gente precisa ter uma prevenção já desde a nossa juventude. Ter bons hábitos de vida, não fumar, não beber, não usar drogas, fazer leituras, jogos de memória. Então, coisas que possam estimular o corpo e a mente para que a gente tenha um processo de envelhecimento saudável.
Doutora, esse sentimento de inutilidade que alguns possam ter pode também, em alguns momentos, ter relação com a perda das capacidades ou funções sexuais?
Pode ter. Ele é um dos aspectos, não é o único, né? Mas essa diminuição das funções físicas, incluindo a questão da libido, da sexualidade, pode sim, né, precipitar esse sintoma de inutilidade, né, de a pessoa não ter mais o prazer na vida. E para isso, hoje a medicina tem muitos recursos, né? Então, tanto recursos medicamentosos, cirúrgicos, como às vezes uma terapia mesmo, porque às vezes é uma causa mais psicológica que orgânica. Então, daí a importância de um atendimento adequado nesses casos.
Perfeito. Doutora, luto e perdas também, né? Falecimento de cônjuge, de amigos, de familiares, também isso de forma até sistemática, a perda de vários em tempos, né? Também leva muitas vezes a quadros de depressão, não é?
Com certeza, né? Isso em qualquer idade, o luto é um dos principais preceptores de sintomas depressivos e de depressão, realmente. Existe a depressão que a gente fala que é uma tristeza, mas também existe aquela depressão que é química, né? Que falta algumas moléculas do nosso cérebro. Então, essa tristeza que vem do luto, sem dúvida, afeta muito. E aí, pro idoso, ele começa a ver, de repente, os irmãos falecendo, os amigos falecendo e pensa, meu Deus, eu daqui a pouco também vou embora, né? Então, essa questão da terminalidade da vida também impacta bastante quando se perde alguém próximo. E aí, isso também pode acarretar nos sintomas depressivos.
Uhum. As dores crônicas que também levam a certas limitações, como, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, AVC, isso limita muito. Claro que um diagnóstico incomoda a pessoa de qualquer idade, mas na terceira idade o peso é diferente, não é?
Com certeza, é isso que eu estava falando das questões preventivas antes, né? Tirando os diagnósticos que você mencionou, de Parkinson, Alzheimer, o idoso, ele começa a ter mais dores articulares e musculares, né? Então, nos ossos, nas articulações e nos músculos, que já é próprio da alteração da fisiologia. A gente vai perdendo o que a gente chama de massa muscular, a gente perde músculo, aumenta a quantidade de gordura e as nossas articulações têm um sobrepeso, já não funcionam tão bem. Agora, se durante a vida dessa pessoa, desde que era adolescente, né, na fase adulta, ele fez um treinamento para isso, um treinamento físico, uma atividade física, ele vai conseguir ter um envelhecimento melhor e sem os sintomas dolorosos. Agora, quem já está com esse quadro, também precisa buscar, porque sem dúvida conviver com dor e conviver com limitações físicas afeta muito a percepção da pessoa sobre a sua vida, né? Então, essa questão da inutilidade, de ter depressão, de achar que tem que ir embora mesmo porque só está dando trabalho. Então, nós precisamos aprender a envelhecer com saúde.
A falta de um companheiro ou de uma companheira, né? Pode ser também uma forma de amenizar também, se tiver uma companheira, e viúvos,
sim.
Viúvas.
Sim, todos os trabalhos mostram isso, né? Que o fato de você ter um companheiro, uma companheira, é um fator de protetor para vários aspectos da saúde, tanto física quanto mental. Porque ter alguém com quem você viva junto, que se preocupe, que esteja de olho, que auxilie na parte, por exemplo, dos medicamentos que tem que tomar, de ser uma pessoa para você conversar, para você sair, sem dúvida é um fator de proteção. Então, quando a pessoa fica sozinha, né? Então, morreu o cônjuge, né? Não tem mais ninguém, os filhos estão adultos morando fora de casa. Então, viver sozinho também é algo que causa bastante tristeza e essa sensação de inutilidade. Então, a gente até recomenda que, se não quiser, por exemplo, ter um companheiro, uma companheira de novo, mas que tenha uma pessoa que possa viver junto, um cuidador, um amigo ou uma pessoa da família que possa estar próxima para poder fazer essa assistência a esse indivíduo.
Quando a pessoa se aposenta com uma idade já bastante avançada, ela fica pensando, e agora? Me aposentei, o que eu vou fazer? Esse sentimento de inutilidade profissional ou sem a fazer incomoda um pouco também ou não?
Sim, exatamente. É o que eu estava mencionando antes, da gente não se prepara para isso, né? A gente vem num ritmo de trabalho e tal, e de repente, opa, me aposentei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Então, de novo, é o preparar que eu falo da nossa sociedade também, de ter uma colocação para essa pessoa no que ela ainda pode auxiliar. Acho que toda essa questão que tem se discutido hoje, né, sobre a aposentadoria, o INSS, ele vem, claro, para as questões financeiras do nosso país, mas também pensar que a gente vai aumentar muito a quantidade de idosos. E esse idoso, às vezes, ele pode ter uma vida laboral útil mais tempo ou alguma outra colocação na nossa sociedade para que ele ainda se sinta integrante, parte desse ecossistema que é a nossa vida, né? Ele não precisa ficar só em casa, como eu falei, uma pessoa que tem sabedoria, que tem conhecimento, né? De repente, aí trabalhos de consultoria, trabalhos de voluntariado fazem muito bem para pessoas dessa idade.
Uhum. Qual a sua recomendação, doutora? Que profissional procurar, né? É o psicólogo mesmo? O que que, que você orienta para as famílias e para essas pessoas também que estão nos ouvindo, né?
Olha, eu digo até o que eu falo em casa para os meus pais. Eu acho que à medida que a gente vai envelhecendo, e não é só quando já está idoso, na idade adulta mesmo, um profissional que eu acho que é um profissional muito importante é o geriatra, que é o profissional que ele vai fazer essa conciliação entre todas as outras especialidades. Porque às vezes uma pessoa de 60, 70 anos, ela tem o seu cardiologista, a mulher tem o seu ginecologista, o homem urologista e tem o nefrologista. Mas cada profissional vê aquele órgão, aquela especialidade. E o geriatra, ele vai ver todos esses aspectos físicos e mentais. Então eu acho que é um profissional interessante para se consultar. Claro que também os profissionais da psicologia são muito importantes, fazer terapia, falar sobre as suas angústias, ter essa assessoria, o fisioterapeuta, quer dizer, todos os profissionais têm a sua utilidade, mas talvez um primeiro profissional para fazer essa avaliação do todo seria um geriatra. E aí o geriatra ele pode encaminhar, né, para fazer uma psicoterapia, para fazer uma atividade física com o educador físico ou uma reabilitação com o fisioterapeuta, e assim ele pode ir direcionando para os demais profissionais. E claro, sempre com o apoio da família. E para quem está nos ouvindo hoje, né, aquelas regrinhas que a gente sempre repete de se alimentar bem, fazer atividade física, fazer os seus check-ups aí anuais, né, para tentar ter um envelhecimento mais saudável.
Muito bem. Doutor, nosso muito obrigado pela participação. Eu não lhe apresentei aqui, mas quero dizer que a nossa convidada possui graduação em farmácia e bioquímica, especialização em farmácia clínica e farmacoterapia, mestrado em saúde coletiva pela Universidade do Sul de Santa Catarina, doutor em ciências da saúde, cardiologia e ciências cardiovasculares pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é docente também, você dá aula onde, doutora?
Isso, eu sou professora do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde aqui da Unisul, nosso programa de mestrado, doutorado, e também professora do curso de medicina da mesma universidade.
Perfeito. Claro que as receitas de uma pessoa não servem de regra para as demais, mas ontem nós vivemos uma cena, ontem à noite, vimos uma cena que foi, de certa forma, engraçada. Na comemoração dos 60 anos do Samai de Uruçanga, a senhora Laura Zaniboni, 89 anos de idade, foi homenageada porque, na época, em 1966, o esposo dela era o prefeito e que criou essa autarquia aqui na cidade, né? E alguém perguntou a ela qual a receita para essa longevidade, a saúde. Ela disse, olha, eu tomo uma cachaçinha às vezes. E detalhe, doutora, detalhe, a neta dela é geriatra e a neta diz assim, como mãe? Você fica indicando aí para os vizinhos e amigos tomar uma cachaçinha ou um vinhozinho?
Não é a mesma receita para todos, né? Mas acho que o bom humor sempre é algo que auxilia em todas as idades, né?
Exatamente. Cada condição de saúde, cada ser humano, né? Cada corpo tem as suas necessidades e aceitações, né? De certos alimentos,
exatamente.
Medicamentos e até exageros, né?
Claro.
Muito bom. Obrigado, doutora. Bom trabalho para você.
Muito obrigada, Jair. Boa semana para vocês e para os ouvintes. Obrigada.
Para você também.